senhores ministros, chamar julgamento, recurso criminal 5013 do Estado do Paraná. É, relator, o senhor ministro Dr. Amalí Salgado. Tem advogado presente.
Senhor presidente, senhores ministros.
Só isso.
Não. São recorrentes. Luiz Gonzaga Ferreira. Advogado. Ubirajara Moreira. Advogado. Maes Figueiredo do Souto Maior. Jornalista. Antônio Elias Cecílio. Agricultor. E Mário Gonçalves Siqueira. Ensacador. E é recorrida a decisão do Conselho Especial de Justiça de Curitiba, da Auditoria de Curitiba, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva dos recorrentes. O Egrégio Tribunal, já são 8, 9 ou 10 já recursos passados por essa augusta casa, todos os recursos e outros mais que irão chegar referentes a uma denúncia oferecida contra 65 é a denúncia que o tribunal já conhece, oferecida do Dr. Mendes Leitão, advogados, médicos, jornalistas, ensacadores, repórteres, industriais, todas as profissões aqui, mulheres também, não há outra profissão, e que denunciados por violação do artigo 43. Esse processo foi o mais trabalhoso que eu tive. Mais trabalhoso porque encontrei industriais, homens, poder econômico, advogado, e fiquei muito preocupado. Porque exatamente nesse processo, se tratando de advogados e dois recorrentes, encontrei, deparei logo com um instituto, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal do Rio de Janeiro, depois de oficiar ao senhor ministro da Justiça, uma série de coisas passadas no Estado do Paraná, e foi delegado do Conselho Federal, um ilustre advogado que esteve naquele estado, examinou as prisões, viu o que havia, viu de tudo e oficiou, fez o relatório, que foi o Dr. Serrano Neves, foi o delegado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E preocupado com isso, então procurei entrar em um contato mais íntimo com aquela auditoria, e raramente encontrava com o doutor auditor substituto, mas o escrivão foi prestando as informações necessárias e a documentação veio desses homens que estão presos, que o tribunal tem bem na memória, porque anteontem mesmo tivemos o recurso já publicado na ata, foi relator do ministro Jaci. Então, eu encontrei aqui, por exemplo, um advogado, um curso no artigo 43, reuniões, diz a denúncia do Dr. Mendes, Partido Comunista Brasileiro, Encontrei outro, que é recorrente também, que é um jornalista, é um repórter de dois jornais, em que a denúncia diz: militante, comunista antigo, desde 1967, 68, fiz uma pesquisa pessoalmente, onde passei a tarde toda até encontrar o acórdão de que foi relator o ministro Valdemar Torres da Costa e revisor o ministro Silvio Motim. Um acordo extenso, longo, unânime, confirmando por unanimidade a sentença de lá, unânime, absolvendo o seu Laércio, que é o recorrente. Diz a denúncia: comunista, de fato. Foi preso em 1970, respondeu o processo, levou 3 anos, no dia 14 de dezembro de 1973. Esse acordo da autoria do ministro Valdemar Torres e revisor do ministro Silvio Motim, nós aqui confirmávamos, com exceção do relator que ora tem a honra de falar dessa greve coisa, porque não tomou parte, foi quando eu estava doente, operado, etc. Mas, no acordo, confirmando a absolução também em nome do Conselho da Auditoria, doutor Alceu, recorrendo. Foi o que eu encontrei. Fiz tudo. É cansativo porque são cópias xerox, é cansativo. A gente perde um tempo tremendo e se encontra aí o advogado, porque ratifica e vem o seu Laércio, a folha 214, diz: realmente, fui processado em 1970, e uma hora militei naquele partido. Fui absolvido por unanimidade, porque não havia prova. Porque já iniciava o processo eleitoral no Estado do Paraná. E por isso, alguns colegas descontentes. Fui absolvido, nunca mais fui procurado, depoimento feito na polícia, na ordem política e social. Está aqui o depoimento dele na ordem política e social. Levei 8 dias para fazer esse depoimento. Sofri pressões morais, mas nunca físicas. Nunca. Não me fizeram nada. Fisicamente, não. Mas tive que dizer a verdade. Fui absolvido e nunca mais tive contato nenhum com esses homens, a não ser nessa época, porque é um ano que está se aproximando, que era de 1976, de maneira que um jornalista dava apoio e continua dando apoio ao outro recorrente, Luiz Gonzaga Ferreira, presidente do MDB do Estado. Está aqui. Advogado, estou fazendo um resumo. Eu não posso aceitar, presidente. Eu não estou votando. Eu não estou votando. Mas um homem, pelo menos de nome, nós todos que assistimos televisão, conhecemos a rede do Banco Nacional. A rede do Banco Nacional de Minas Gerais é uma coisa muito séria, porque é presidida por um dos homens mais ilustres desse país. Pois é, esse moço é advogado dessa rede, de todos os bancos. Eu não sei como. Mas por quê? Faz até inveja, porque ele tem 3 escritórios. Ele tem o Paraná, São Paulo, Curitiba, é a rede. Um homem com 42 anos, com 16 atestados, de 16 professores da Faculdade de Direito, primeiro aluno, professor de Direito Civil, é técnico de Direito Comercial, é o advogado da rede do Banco Nacional. Não posso aceitar que o ilustrado senador Magalhães Pinto pudesse ter um homem um assessor, eu não aceito. Então eu verifiquei, presidente do MDB. E politicamente, esse é o problema do senador, lá com o MDB, que é advogado, mas parece que é um grande advogado. Porque politicamente deveria afastá-lo, né? Porque um da Arena e outro do MDB. Mas não, continua. é o advogado.
De maneira que preso
há quase 8 meses. E de ontem para hoje descobri a coisa mais séria nesse processo. Por que razão o Conselho Permanente e o Conselho Especial excluiu 15? Não há meio, não encontro, não houve meio de encontrar até hoje um motivo sério, certo, da exclusão desses homens. Foram excluídos Jorge Taran, Renato Ribeiro, Esmeraldo Blas, Jacó Schmidt, Manuel Urquiza, Danilo Schwab, Júlio de Oliveira, Aldo Fernandes, Humberto Soares e Abelardo Araújo. O Ministério Público pediu a prisão preventiva. O Ministério Público daquele dia pediu a prisão preventiva desses homens. E o Conselho, por unanimidade de votos, decidiu que continuavam, deveriam eles continuar em liberdade. O que seria? Compareceu à reunião comunista, contribuía com 1.000 cruzeiros para o Partido Comunista, fiz parte de 3 reuniões, distribuía a Voz Operária e imprimia de uma vez 240 exemplares. Estou excluído da denúncia. Isso me apavorou. E se prende preventivamente um industrial com todo o contrato da junta comercial, casado, com filhos, residente, uma série de 50 milhões é o que ele tem de ação nessa indústria. Isso em 1968. Todas as certidões, casamento, de filho, da junta comercial e da Secretaria de Segurança Pública, nada consta contra esse recorrente. Declaração que a senhora dele conseguiu no dia 20 de dezembro de 1975. Seu marido já estava preso há mais de 2 meses. Imagina o prejuízo dessa firma, esse homem ainda está preso. Ainda está preso. Folha 58. Membro da delegação de base. Depois eu digo o nome. Sou membro da organização de base, do Jardim Leonor. Segui a minha casa para várias reuniões do Comitê de Londrina. Recebia diariamente o jornaleco do Voz Operária. Tomei parte em várias reuniões comunistas da minha casa e de Gersino de Tal. Condições ratificadas, folhas 430, 441, 444, 447, 448. O Conselho, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido de prisão preventiva desse homem.
Gerson Gonçalves
Barbosa. Exato. Veja o trabalho, senhor presidente, senhores ministros, para a gente ter uma... Fazer uma triagem. E qual seria o motivo da liberdade desses homens? Por que o Conselho? Procura-se esse processo com cerca de 300 folhas e existem aqui 4 decisões. Umas juntas pelos advogados, outra pelo promotor. E todas são as mesmas, porque são xerox. Resolve o conselho colocar em liberdade, pulando. E indeferir o pedido de custódia preventiva requerido pelo representante do Ministério Público com relação a 11. Desses 11, eu tomei nota de 5. Fui ler, pedi o depoimento de 5 que não estão nesse processo. Claro, não estão, não são reconhecidos. Eu queria saber o que, que eles fizeram. Solto. 4 são tremendos, mas estão soltos. Inclusive, há ensacadores assim. Depois da defesa, pedi socorro ao conselho para que revogasse a prisão. O conselho vem e, numa decisão singela, em xerox, com os nomes datilografados, porque é a mesma para todos, é para ensacador, para os perigosos, para os que militam, para os que distribuem voz operária, para os advogados, para os médicos, para esse prefeito, que até o prefeito contra, que não é do MDB, dá em dezembro para o Birajara, para Luiz Gonzaga, é o prefeito que atesta o comportamento dele, de uma idoneidade perfeita, que foi chefe de gabinete dele. São coisas assim. Mas o promotor tinha que falar. O promotor tinha que falar no recurso. Então, aqui as declarações, a documentação. A defesa juntou vários documentos, perto de 70 documentos, certidões, até que surge também que o doutor Luiz Gonzaga também não é só advogado da rede do Banco Nacional, é do Unibanco também, do Banco Itaú. E aquele perigoso que a denúncia fala, esse ensacador traz, coitado, o negócio do imposto de renda dele, 8.969 cruzeiros por ano. E volta o Ministério Público a juntar ao Conselho Especial de Justiça. Indeferir o pedido, mas não justifica por que indefere. E o Conselho devia justificar o pedido, que é o representante, é o fiscal da lei, pedindo a prisão preventiva de 11. Indeferir o pedido de prisão preventiva. O pedido de custódia preventiva. Indefere, mas não justifica, não diz. O promotor aceitou, não recorreu, e vem, por exemplo, Luiz Gonzaga, que está preso desde o dia 12 de setembro, o Birajara desde 22 de setembro, Laércio desde o dia 14 de outubro, e por último, Mário Gonçalves Siqueira, preso desde 15 de outubro de 1975. Está aqui o documento da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, historiando o fato todo, a questão de os direitos de pessoa humana. Está aqui o doutor Serrano Neves com o documento encaminhando ao seu ministro da Justiça e a Ordem dos Advogados, o que ele viu, o que ele verificou, o que ele constatou. Os advogados em prisão comum, não estavam em prisão especial. A defesa junto, inclusive a confissão, por exemplo, do seu Laércio, o jornalista, feito na Delegacia de Ordem Político e Social, está aqui a folha 214 e 215, ele confessa, que foi em 1970, processado pelo em que agrava o Partido Comunista, absolvido por unanimidade, e o tribunal confirmou, e eu ontem à tarde verifiquei que o acordo é de 14 de dezembro de 73. Então ele dá aqui, quantas vezes ele foi procurado para voltar à atividade, e dá o nome das pessoas, inclusive de três, que o Conselho indeferiu o pedido de prisão preventiva, que ficaram em cima do seu Laércio. Sempre recusando, sempre recusando. Isso não é na, depoimento em juízo, não. Perante a ordem política e social. E diz taxativamente: quero declarar que nesse interrogatório jamais sofri qualquer atuação física ou moral. Isso é importante. Importante, porque na segurança, Secretaria de Segurança, podia-se alegar a atuação física, não. Isso tudo é da verdade, diz, quando o depoimento dele tinha sido encerrado, ele disse, lembrei de mais alguma coisa. Então, diz, encontraram os manuscritos na casa dele. Ele estava escrevendo a diferença entre Lampião e Luiz Carlos Prestes. Entre a diferença entre Lampião e Luiz Carlos Prestes. Por isso encontraram isso na casa dele, mas que não tem nada com a denúncia. E em seguida, o promotor achava que a situação era difícil. Então escreve a Folha 220. O Ministério Público investe contra a defesa. Investe contra a defesa e diz, não satisfeito de investir inescrupulosamente contra a autoridade que colaborou. O ministro Alcides Carneiro pediria a vocês, com a devida dele, que ouvisse esse trecho aqui do Ministério Público, escrevendo para o tribunal. O Ministério Público, não satisfeito de investir inescrupulosamente contra a autoridade, a defesa, nas entrelinhas do seu arrazoado, não poupam sequer a justiça militar, diz o Ministério Público, agredindo-a gramaticalmente, escrevendo com letra... Impressionante isso. Escrevendo com letra minúscula, justiça militar. O Ministério Público acha isso que isso é uma ofensa. O advogado, não sei se é doutor Otto Luiz Espanhol, Antônio Breda, está aqui, diz o seguinte, e fez uma muito interessante, ele junta na folha Zé Federico Marx, Elementos de Direito Processual Penal, 1961, volume 1, página 212 e 213, diz Zé Federico Marx, a jurisdição criminal está entregue aos órgãos do Poder Judiciário, etc. Segundo se vê da discriminação contida no artigo 125 da Constituição Federal, tais órgãos se agrupam em quatro categorias, diz Federico Marx. Justiça comum, justiça militar, justiça eleitoral, justiça eleitoral, tudo completamente minúscula. Além da justiça comum, minúscula, além da militar eleitoral, toda em letra minúscula, há uma jurisdição política confiada ao Congresso Nacional. Um advogado fez isso para mostrar que absolutamente não queria injuriar, nem difamar a justiça militar, porque é Zé Federico Marx disse, e juntou a folha. Direito Processual Penal, 1961, volume 1, página 212 e 213. Então, honestamente, o Ministério Público voltou à carga, e foi honesto, profundamente honesto, esse representante do Ministério Público de Curitiba, e faz uma petição ao auditor. Isso que fiz, sou levado pelo cansaço, pelo calor do debate. Embora escrito não raro, sem o desejar, me vejo traído às vezes pelo uso do vocábulo ou expressão, às vezes descortês. E assim sendo, crendo haver tranquilizado ao distinto e operoso defensor do recorrente, a quem o signatário do presente rende seus louvores pela forma com que atua na defesa dos seus recorrentes, pede a juntada da presente aos autos do apelo em sentido estrito. O doutor Antônio Guimarães procurador designado para esse processo, no dia 20 de fevereiro de 1976, deu a mão à palmatória. E foi isso levado pelo cansaço, pelo calor do debate. E, portanto, rende homenagem e pede desculpas ao advogado. Veja que situação interessante a que chegou esse processo, onde, felizmente, dois já foram interrogados. E confesso que eu esperava que, após o interrogatório dele, frente à 5ª Circunscrição Judiciária Militar, pelo menos desse industrial, pelo menos desses dois advogados, homens que têm profissão certa, são casados, têm filhos, são advogados, têm domicílio, são... esses homens não podem abandonar, eles não podem nem pensar em fuga, porque é um transtorno para a família, é um transtorno para a sua profissão. O advogado não pode largar o que tem, ele não pode largar uma rede como o Banco Nacional, ele não pode largar, porque isso deve ser uma coisa profundamente horrendosa. O advogado vive disso e tem que viver muito bem, porque 16 documentos aqui, 16 professores, deve ser realmente um grande advogado. De maneira que são esses homens que hoje batem as portas desta augusta corte, recorrendo desse despacho que foi para todos, para ensacador, para operário, para advogado, para médico, para prefeito, para presidente de diretório do MDB, todos eles são perigosos. Mas tinham que fazer uma seleção. O conselho não podia, em xerox, e trocar apenas o nome do recorrente e juntar para o tribunal, porque eu já estou cansado num processo desse. Já é o 5º que eu recebo, agora com 5 recorrentes. Tem advogado presente? Evidentemente, vai esclarecer a situação dos seus constituintes, porque o advogado, o Ministério Público, entende que deve ser mantido. Agora, a Procuradoria-Geral, representada pelo Dr. Vabo, no fundo, bem no fundo, o Dr. Vabo sentiu que não se podia fazer uma... devia se fazer uma triagem. Eu não posso, não vou desfazer absolutamente, longe de mim, desfazer de um operário, de um ensacador, eu não posso, mas a atuação de um contra um presidente do MDB, contra um advogado. Então ele disse... ele sentiu e escreveu, está escrito, a folhas 313, é o doutor Otávio Magalhães do Vabo. Com relação ao mérito, que há aqui a defesa, eu até passei porque já é matéria tranquila, mansa, a questão da nulidade, de não ter sido o conselho não ter chamado os réus para assistir o auditor, para assistir o sorteio. Isso é a questão. Passei por cima, porque entrei logo no mérito, diz o Procurador-Geral. As razões legalmente legítimas do recurso, desnecessidade da prisão e falta de fundamentação. Penso que, embora achemos também que a decisão cuja revogação se pede é fraca. É fraca de fundamentação pela sua generalidade e pouca precisão com referência à situação de cada réu. Isso é que é importante. Eu estou válido, muito honesto, porque realmente a situação de um sacador, de um advogado, de um prefeito, é muito diferente. No meio que ele vive, de maneira que tem pouca precisão a situação de cada réu. Mas entendemos que, por outro lado, essa fragilidade não chega a abalar ou a desatender o artigo 256 do Código Processo Penal Militar. Então ele acha que é preciso dar um voto, né? Um voto de confiança. O tribunal deu um voto de confiança nesse momento ao Conselho Especial de Justiça da 5ª CJM e termina, embora reconhecendo a fraqueza e a pouca precisão e fundamentação, ele acha que deve-se dar um voto de confiança ao Conselho. E dando esse voto de confiança, ele é para que ele não se conheça do recurso, para que mantida seja a decisão do Conselho e mantém 5 recorrentes nessa custódia preventiva. É o relatório.
Com a palavra, doutor Heleno, por favor. Expresso final. Esse representante do Ministério Público. O tribunal conhece já, sem dúvida, demasiadamente este processo do Paraná. Os melhores casos já foram julgados e o tribunal teve a oportunidade de afastar em suas decisões anteriores certas arguições formuladas pela defesa do ponto de vista formal em relação ao constrangimento ilegal que sofrem os recorridos. Arguiu-se anteriormente o excesso de prazo, que a Corte, em sua sabedoria, desprezou, que a mim parece data vênia não justificada, bem como a questão da nulidade do decreto de prisão preventiva, uma decisão de 9 laudas, das quais 5 se referem a uma repetição dos nomes e qualificações das pessoas contra quem se lavava a decisão, e que evidentemente não poderia, em 4 laudas, senhor presidente, senhores ministros, justificar a necessidade da prisão cautelar para 50 pessoas, matéria que, creio, não deve, nesse momento, ocupar a defesa, porque, como disse, é matéria já conhecida e vencida pelo tribunal. O tribunal entendeu de seguir uma orientação que me parece sábia, correta do ponto de vista de uma revisão pela segunda instância dos fundamentos, quer dizer, da essência dos motivos de fato que justificam a prisão, lançando-se assim nessa dificuldade imensa com que se viu o eminente ministro relator e acabou de mencionar, dada a total ausência de critérios, senhor presidente. Prende-se alguns e soltam-se outros na mesma situação, e prende-se alguns em situação de evidente desnecessidade, quer dizer, pessoas das quais nem sequer se refere que são vinculados, nem sequer se refere que estão, que fazem parte das organizações estruturais do Partido Comunista no Paraná, mas tão somente que participavam de reuniões sem estarem estruturados na organização do partido. De modo que parece-me que a defesa nesse momento, embora com a dificuldade de justificar o descabimento da prisão em relação a 6 pessoas, devo apenas considerar o que realmente contra elas existe e o que existe, sobretudo, a seu favor. Em alguns casos, realmente, não temos nenhuma dificuldade. Gostaria, de início, de ponderar ao Egrégio Tribunal que o que se admite como evidência de uma situação criminosa é a prova obtida no inquérito. Uma prova obtida no inquérito que não pode servir de prova plena, de coisa alguma. É uma prova que, em realidade, tem que ser aceita com toda a reserva. Não se pode admitir. Ele era, ele foi, ele não foi. Tão somente porque o encarregado do inquérito diz isto. Porque o encarregado se baseia naquilo que consta do inquérito, matéria que vai ser agora objeto de reexame na fase judicial. De modo que o tribunal está diante de uma necessidade de cotejar o que se argui, o que se alega nesses documentos da fase inquisitória, com o que traz a defesa. A defesa, então, demonstra ao tribunal que traz, em favor destas pessoas, aqueles elementos que, ao julgador, haverão de evidenciar a desnecessidade da prisão cautelar. Sem entrar em outro tipo de considerações relacionadas com o próprio fato em si, que não tem, já tive a ocasião de dizer à Corte, em uma ocasião anterior, em um julgamento anterior, o fato em si não tem, por sua própria natureza, gravidade, pela própria circunstância de se tratar do velho Partido Comunista do Brasil. Os casos mais alarmantes desse recurso, os casos mais fáceis, Dr. Luiz Gonzaga Ferreira, esse cidadão, no relatório
A autoridade policial diz que ele era ligado ao Comitê Municipal de Londrina. E não coloca como membro de coisa nenhuma, mas que ele era ligado. Esse processo começou com um longo depoimento, história, feito por um senhor chamado Newton Cândido. Esse senhor Newton Cândido, num depoimento de 30 laudas datilografadas, faz um minucioso relato, senhor presidente, senhores ministros, da história do Partido Comunista no Paraná. Então ele conta minuciosamente, com uma precisa cronologia, como se desenvolveu a organização, que pessoas foram sondadas, que pessoas foram procuradas, quem foi, quem não foi, quem fazia parte, quem não fazia parte. Então, esse depoimento desse Newton Cândido foi uma espécie de mapa da mina para o encarregado do inquérito. Foi tracejando o que dizia esse Newton Cândido, que se foi buscar fulano, que prender outro, buscar aquele outro, trazer. Então, esse depoimento desse Newton Cândido é excepcionalmente revelador, vamos dizer, de uma postura acusatória em relação ao que efetivamente constitui a acusação em relação a essas pessoas. Então, esse senhor Newton Cândido, em relação ao doutor Luiz Gonzaga Ferreira, em mais uma oportunidade do seu depoimento história, vem dizer, quanto a Luiz Gonzaga Ferreira, folhas 15, o interrogado esclarece que com ele esteve por diversas vezes convidando para que esse se estruturasse no partido, mas este sempre negava. Inclusive foi convidado para uma reunião em Curitiba e não aceitou. Isto diz o historiador do, vamos dizer, de toda a trama. Mais adiante ele vem e diz quem compunha o comitê municipal. E diz, enuncia os nomes todos, e entre esses nomes inclusive está aquele que tem nome de Sabonete, mencionado pelo ministro Alcides Carneiro anteriormente, por isso negou-se a ele a revogação da prisão preventiva. Um tal de Genesi Souza Guimarães, que eu também defendi na oportunidade anterior. Mas não consta o doutor Luiz Gonzaga, nem nenhum dos outros que estão nesse recurso. Mais adiante, no fim, o que é muito revelador, na página 30 do seu depoimento, tem a seguinte pergunta do encarregado, que perguntado ao interrogado pela autoridade policial sobre Luiz Gonzaga Ferreira e Abelardo Moreira, respondeu que os considera da esquerda festiva. Esse senhor que considera o doutor Luiz Gonzaga Ferreira da esquerda festiva e que afirma que ele não fazia parte, o que levou o encarregado do inquérito a dizer que ele era ligado, não sei como. Esse senhor era presidente do MDB, Londrina, foi chefe de gabinete do prefeito municipal de Londrina, Dalton Paranaguá, durante 4 anos, que atestou este fato em consta dos autos. Foi diretor-presidente de uma companhia, de uma empresa pública no Paraná, chamada Pavilon, vice-presidente do Instituto do Câncer, advogado altamente conceituado na sua cidade. Disso existe nos autos uma extensa documentação a demonstrar que esse doutor Luiz Gonzaga Ferreira está aqui porque era do MDB. Isso transparece, evidentemente, a uma superficial análise desse processo, que jamais poderia se justificar a prisão desse homem, tendo-se em vista a soltura de outras pessoas que desde logo tiveram a sua prisão preventiva recusada pelo Conselho. Qual que é a situação do doutor Luiz Gonzaga Ferreira, me parece uma dessas situações de profunda injustiça que o tribunal consertará. A desse Laércio Figueiredo de Souto Maior. Este homem foi processado anteriormente e absolvido. Em relação a ele, há um fato curioso. É o de que ele não confessou coisa nenhuma no inquérito. Contou a sua história anterior de absolvição. Contou também que jamais, depois daqueles fatos todos que o envolveram no passado, jamais quis saber mais de qualquer tipo de atividade política. Esse Newton Cândido diz expressamente, na página 19 do seu depoimento, o contato com o professor Laércio
foi na casa deste, ocasião em que o interrogado falou sobre o PCB, ao que Laércio não concordou nem em participar, nem em contribuir. Então vem o Newton Cândido, que faz aquela história e diz, Laércio, não concordou com coisa nenhuma, não, eu não quero saber de nada.
De tal sorte que, em relação a ele, afora outras circunstâncias de natureza pessoal, de propriedade, de emprego, de família, de condição pessoal que reúne todas aquelas circunstâncias de controle social a tornar totalmente injustificada a prisão preventiva, também em relação a ele, não se diz que ele era estruturado em coisa alguma, não se diz. O relatório do encarregado do inquérito policial também não menciona a respeito de Laércio, mas que os fatos passados não estão em discussão. Diz que ele militava no partido e diz também que ele participou de uma reunião e mais que recebeu o jornal A Voz Operária. Eu sabe que o jornal A Voz Operária é mandado pelo correio, de tal maneira que para ter recebido o jornal não é crime. Eu já disse uma vez a esse tribunal que no crime de manifestação de pensamento contra a segurança nacional, o destinatário disso não pode ser autor, ele é evidentemente alguém que se está querendo levar a uma ação delituosa. É esta a ideia da incriminação da manifestação de pensamento subversivo. O modo que recebeu o jornal também não quer dizer nada. Este homem não tem nada contra ele. Não se diz que ele militava. Não se diz absolutamente nada. Este homem, na realidade, foi preso porque tinha uma ficha de ser comunista. E tinha uma ficha de ser comunista por fatos pretéritos antigos. Aqui nas notas que eu recebi do Paraná, os meus companheiros de lá terminam dizendo assim, é incrível que esse rapaz ainda continue preso. Está escrito aqui. É incrível. Realmente é incrível. Não há como. O senhor está preso desde outubro, senhor presidente. Senhor ministro. Pode que em relação a esses dois casos me parece assim de uma brutalidade a prisão a eles imposta. Em relação aos demais acusados presos cuja prisão preventiva pede seja revogada, não há como justificar, não há como justificar a medida cautelar. São pessoas que reúnem condições pessoais que nem de longe poderiam dar lugar a uma cogitação daquelas causas que estão lá na lei. A lei estabelece os motivos pelos quais pode ser imposta a prisão cautelar e que basicamente se relacionam com uma função cautelar de segurança da aplicação da pena, por um lado, e por outro lado se relacionam com a conveniência da instrução criminal. Porque se está impondo pena antes da sentença. Realmente a prisão preventiva está funcionando como uma imposição de pena antes que o tribunal declare essas pessoas culpadas. Que é evidente que o tribunal vai absolver o doutor Luiz Gonzaga Ferreira. É evidente que este homem vai ser absolvido. É evidente que o senhor Laércio vai ser absolvido. Sou capaz de jurar isso pela fé do meu grau. Mas não há dúvida. Porque a prova acusatória está esgotada. Não vem mais coisa, não. É isso que está aí. Mas esses homens vão sofrer uma pena. Esse senhor aqui, advogado de grande atividade profissional, o dano moral, o dano material desta prisão é irreversível e ninguém vai pagar por ele. Em relação aos outros acusados, para tomar um, senhor Gregório Paradiuco, um homem de idade avançada, que reside num sítio, numa pequena localidade chamada Xambre. Eu não sei nem onde fica. Ele soube, se diz que participou de uma reunião. Não se diz que ele fazia parte de comitê, de não sei o quê. Participou de uma reunião. Mora em Xambre. Onde ficará Xambre? Mora em Xambre. Tem um sítio. Mora num sítio, na cidade de Xambre. Participou de uma reunião. Se realizou não sei aonde. O senhor Ubirajara, comerciante, advogado, o que é que se diz? Esse senhor Ubirajara, devo dizer,
lealmente ao tribunal que esse senhor Newton Cândido, que fez a história toda, que evidentemente na fase judicial vai ser conferida, vamos conferir essa história, vamos ver como é que é, como é que não é, que é assim que se faz a justiça. A justiça não se faz mais como nos velhos tempos da Inquisição, em que isso aqui era o processo, só se seguir agora o julgamento e a pena, certíssima, entregue ao braço secular, naquela deplorável situação que construiu uma história negra na história do direito penal. Mas agora não, isso aqui só vale para o Ministério Público oferecer a denúncia. Agora vamos conferir essa história e ver se é certo. E na base disso o tribunal vai decretar a prisão preventiva com muita ponderação, com muita cautela, tendo em vista situações de real gravidade que não ocorrem nesse caso, em que se oferece ao tribunal a personalidade da pessoa acusada como a de um cidadão que trabalha, que tem família, como todos nós, que tem filhos, que tem o seu negócio, que tem, afinal, as suas vinculações de controle social a tornarem injustificado, que aí ele se impõe desde logo uma pena, que é a prisão preventiva. Texto Birajara diz o senhor, Newton Cândido, que fez parte do partido. Ele diz isso. Mas é certo que ele também diz que ele se desligou em maio de 1975. Se, como muitas vezes acontece nesse tipo de situações, isso pode ser uma história, estou imaginando, de uma pessoa que disse, olha, eu não quero mais fazer parte disso, isso tem graves riscos, eu tenho responsabilidade, eu sou um profissional, é minha família, tenho o meu negócio, e se afastou. E esse afastamento está documentado. Isso está com a prova do inquérito. Está documentado, inclusive no relatório encarregado do inquérito. Vou prender esse homem agora, o fato que a gente vai dizer aí que houve até uma desistência voluntária, e, portanto, isso dos crimes contra a segurança nacional é mais do que justificado. Sabe, o tribunal, que nessa espécie de delito, se o agente se arrepende em tempo oportuno, como um princípio geral, aliás, está extinta a punibilidade da ação. Então, isso está documentado. Contra uma referência de uma participação pretérita, a defesa oferece ao tribunal uma imagem do homem, e não oferece de boca, oferece documentalmente, a trazer ao tribunal aqueles elementos que evidenciam uma pessoa que vai ficar ali, que não pode sair dali, senhor presidente, senhor ministro, porque tem propriedade, porque tem família, porque tem o seu negócio, vai ficar ali, vai responder o processo em liberdade e vai se defender. E quem sabe não vai ser dissolvido? Provavelmente vai ser dissolvido. Se é a prova da acusação se apresenta já frágil de saída, dizendo que realmente ele participou, mas que saiu, não quis mais saber dessa história. O senhor Cecílio, que é o último que falta desta lista, suponho, a documentação que este senhor Cecílio oferece é mais rica do que essa do doutor Luiz Gonzaga, eu acho. É mais rica. A do doutor Luiz Gonzaga é mais significativa, porque é um homem que, evidentemente, na sua cidade, tem uma posição definida, é um líder político, é um advogado de renome, é uma pessoa que, certamente, nessa localidade, tem uma posição de projeção social muito maior. Talvez, não sei. Esse aqui é de uma outra cidadezinha, chamada cidadezinha, peço desculpas às pessoas que são do Paraná, um estado que eu amo, que tenho a honra de representar no Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, ao qual estou ligado por muitas relações de afinidade. Ele é de uma cidade próspera e magnífica, chamada Maringá. Eu ia fazendo a heresia de chamar de cidadezinha. Mas, em Maringá, o senhor é proprietário, diretor proprietário de uma importante organização comercial. E contra ele se diz o quê? Contra ele se diz que participou de uma reunião na casa de uma dona Leonor, e se diz que participou de uma reunião num lugar chamado Mandaguari. E se diz mais que ele, numa dessas reuniões, teria contribuído com a quantia de 3.500 cruzeiros para o partido. Isso se diz no relatório. Não se diz que fazia parte da estrutura da organização, que parece que tem sido um dos critérios do tribunal nos relaxamentos de prisão, de admitir que alguém está estruturado, pelo menos na decisão do recurso que eu trouxe ao tribunal, o critério teria sido este. Deste não se diz, muito obrigado, deste não se diz também, como não se diz de todos os outros, a exceção desse Ubirajara, do qual se diz que abandonou. Desse Ubirajara se diz que estava estruturado, mas se diz que abandonou. Dos outros se diz o quê? Basicamente, que participaram de reuniões. Sendo que de alguns, a própria prova acusatória, e eu digo, a prova acusatória fundamental, são as declarações desse senhor Cândido, recusam, como no caso desse Laércio e no caso do Dr. Luiz Gonzaga Ferreira, em relação aos quais o próprio Cândido diz que não participaram de coisa nenhuma, que esse senhor Laércio, inclusive, disse, não dou dinheiro, não vou à reunião, não quero saber. Então, parece, assim, egrégio tribunal, que a situação das pessoas que tenham o dever de defender neste momento é uma situação, em relação aos critérios adotados, uma situação simples e tranquila, que deve conduzir ao relaxamento da prisão. Parece que o tribunal, que eu admiro e respeito, na consideração desses recursos do Paraná, tem exercido uma certa ação corregedora. Uma ação corregedora de sabedoria, que repõe a justiça militar em seus devidos lugares, trazendo-a aos seus caminhos, porque, evidentemente, nessa orientação seguida na auditoria do Paraná, senhor presidente, senhores ministros, parece que se perde a justiça por descaminho e se perde, desde logo, pela total ausência de critérios na imposição dessa prisão preventiva. Se perde porque não anda, não anda. É um direito do cidadão de ser julgado rapidamente. Não anda. A justiça não pode prender um homem por 8 meses nessas circunstâncias sem sequer iniciar o sumário do corpo. O cidadão tem o direito de reclamar a justiça isso. E neste momento eu estou reclamando a justiça em nome do cidadão. Não pode. A justiça não pode fazer isso. O advogado não é representante do acusado. O advogado é órgão da administração da justiça. De tal maneira, senhor presidente, que no seu ministério o advogado realmente exerce uma função que se projeta muito além da que corresponde ao interesse do seu cliente. Eu acho que eu posso dizer isso. Porque realmente é injustificado que esse senhor auditor tenha levado 1 mês para lavrar essa sentença de prisão preventiva de 9 laudas, das quais apenas 4 verdadeiramente são o texto da sua suposta motivação. Não pode. Não tem justificação se os réus estão presos. O que se vê na justiça comum, que sempre aprendeu com a justiça militar, o que se vê na justiça comum, quando o réu está preso, é o juiz ordenar um rito célebre do processo. Eu mesmo mencionei aqui, creio, no outro julgamento. E nesse momento tem um caso lá em Paraty. Meu cliente foi preso em flagrante. E o juiz parou tudo para fazer aquele processo. Porque o réu está preso. E é assim que funciona a justiça. Porque o juiz cumpre os prazos quando o réu está preso. E nesse caso aqui, senhor presidente, senhores ministros, o tribunal há de considerar as circunstâncias que cercam todo este caso, com a sua sabedoria, com a sua ponderação, neste caso aqui, concedendo o relaxamento da prisão preventiva, e não se justifica que não está apresentada com o mínimo de motivação em relação à sua necessidade. Não só no aspecto formal de não estar dito isto na sentença, mas como também na substância das coisas, na natureza das coisas, na essência das coisas. Porque não se apresentam contra esses homens fatos que nem de longe indicam a sua periculosidade e a justificação da pena que lhes está sendo imposta nesse momento.
Uma palavra do Procurador-Geral.
Santíssimo senhor Ministro-Presidente, senhores ministros, Superior Tribunal Militar, ilustrado doutor professor Heleno Fragoso, digníssimo advogado dos recorrentes, não queremos aqui doutrinar, senhor presidente, senhores ministros, e longe de nós essa ideia de doutrina são, sobretudo quando mestres de direito se encontram presentes, mas é que nós não temos uma doutrina brasileira firmada sobre os crimes políticos, sobre os crimes de segurança nacional e, sobretudo, sobre o crime de organização. E, sendo assim, nós somos obrigados, via de regra, a recorrermos aos autores alienígenas. E isso por imposição não só das funções que exercemos aqui, como, sobretudo, para trazer para o nosso conhecimento e conhecimento desse tribunal, o que está se entendendo agora na Europa sobre crime de organização. De verdade que o movimento comunista internacional, atualmente, ele vem se orientando, tanto na Europa como na Ásia, no Oriente Médio, na África, de uma maneira completamente diferente como ele procura se orientar na América Latina, especialmente no Brasil. Com exceção da Argentina, no Brasil nós temos que o movimento comunista internacional segue a linha da clandestinidade. Afastou aquela linha porque foi realmente obrigado a isso, do terrorismo, que está imperando hoje em dia na Europa, no Oriente Médio, na própria África. No Brasil, o movimento comunista internacional se recolheu à clandestinidade. Mas não deixa de ser, senhor presidente, senhores ministros, um crime de organização. E crime de organização esse que é pluripessoal e que se vem tornar depois plurissubjetivo. E nós sabemos, porque fomos colher, de verdade, um autor alienígena, mas um magistrado militar da Espanha, Gutierrez, um trabalho que foi publicado na Revista Espanhola de Direito Militar, no último número, número 29, página 100 em diante. Então ele vem falando sobre justamente esse crime de organização, de codelinquência, e que pode ser eventual ou contingente, quando ele é puro pessoal. Ele é eventual quando mais de uma pessoa, duas pessoas se reúne para praticar aquele crime. E contingente quando há necessidade de mais de duas pessoas para que o crime exista, para que o crime se execute realmente. E justamente está aí a definição de crime de organização, e que na doutrina alemã é chamado de delito de convergência, justamente por causa da plurissubjetividade. Todos os elementos convergem para aquele fim. Sem querer ainda manifestar a nosso pensamento doutrinário, mas nesse crime de organização, senhor presidente e senhores ministros, acentua o magistrado militar da Espanha, o Gutierrez, que entre o sujeito e o grupo, existe os elementos típicos interdependentes, porque o sujeito age justamente motivado pela organização ou pelo grupo. E ele vai justamente se confundir o grupo com o sujeito. E o autor do crime é a organização e não o sujeito, porque sociológica e criminalmente é a organização que está cometendo o crime. Não obstante, juridicamente, vir a ser punido o sujeito. Isso justamente porque, mesmo que sendo a ação do sujeito mediata e não imediata, ele responde pelas consequências dos seus atos, porque ele contribuiu para que a organização tivesse êxito na sua ideia, no seu planejamento. E o que existe realmente, senhor presidente, em todas essas tentativas de reorganização do Partido Comunista Brasileiro no Brasil, através desses aparelhos, que foram descobertos e comitês tanto no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe, o que existe justamente é isso. É um crime de organização, onde o autor é a organização. E o sujeito pratica o ato que a organização manda. Feitas essas considerações, senhor presidente, senhores ministros, nós vamos passar realmente ao recurso que foi interposto por Luiz Gonzaga Ferreira, Ubirajara Moreira, Laércio Figueiredo Souto Maior, Antônio Elias Cecílio, Gregório Paranduque e Mário Gonçalves Siqueira. Eles se insurgem contra a decisão, e já é do conhecimento desse tribunal, que foi proferida pela auditoria da 5ª CJM, decretou a prisão preventiva desses elementos. Eles, na primeira instância, eles pediram a revogação da prisão. Houve um primeiro despacho, fundamentando a prisão preventiva, e um segundo despacho, de menor amplitude do que o primeiro, mantendo essa prisão preventiva. Senhor presidente e senhores ministros, nós ouvimos do próprio doutor professor Heleno Fragoso que o tribunal vem tomando uma orientação, vem procurando orientar-se justamente para fixar a necessidade ou desnecessidade da prisão preventiva. É quanto à participação de cada um dos elementos dentro da organização do partido ou tentativa de organização do Partido Comunista Brasileiro. Se ele é um elemento ativista, se ele é um elemento que faz parte do comitê, então a gravidade do seu ato é maior e muito maior do que aquele que recebe simplesmente a voz operária. Mas ouvimos também aqui, senhor presidente e senhores ministros, que isso não é uma regra fixa. Isso tem que ser feito, tem que ser observado dentro da flexibilidade de cada caso é um caso. Mas nós vamos examinar, senhor presidente, justamente cada atuação de cada um desses elementos e que entendemos, por esses motivos, foram justificadas as razões da prisão preventiva. Luiz Gonzaga Ferreira, que no relatório nós somos obrigados a nos aprofundarmos um pouco na prova, não obstante tratar-se apenas de prisão preventiva. Mas, já que a própria defesa apresentou nas suas contrarrazões o que existia a favor de cada um desses acusados, também cabe-nos apresentar o que existe contra os acusados, esses elementos motivadores da prisão preventiva de cada um. O Luiz Gonzaga Ferreira, primeiro nós vamos declarar ao tribunal que os fatos se passaram nos diversos comitês. Comitê de Londrina, o Comitê Estadual, Comitê de Maringá e Comitê de Paranaguá. Nós já fizemos ver a esse tribunal o que ocorreu realmente no Paraná de referência à organização do Partido Comunista Brasileiro e como foram tentados e mesmo organizados alguns desses comitês. Diz o relatório que, na realidade, foram estruturados o Comitê Estadual, com seus secretários, com seu secretariado, e suas sessões. O Comitê Municipal, já estruturado, o de Paranaguá e o de Londrina. Agora, informação, porque os órgãos de informações e segurança impediram que eles se estruturassem, encontramos o de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Apucarana, Maringá, Paranavaí, Cianorte e, em cogitação, o de Cascavel. Então, nós temos que esses recorrentes, eles estavam e estão enquadrados dentro desses comitês. Luiz Gonzaga Ferreira, o Comitê Municipal de Londrina. O Ubirajara Moreira, que tem um codinome de Sérgio, esse Ubirajara já tinha um codinome de Catarina, no Comitê Estadual. O Laércio Figueiredo Souto Maior, no Comitê de Maringá. O Antônio Elias Cecílio, no Municipal de Maringá também. O Gregório Paranduque, também no de Maringá. E o Mário Gonçalves fazia parte do Comitê Estadual,
e do Comitê Municipal de Paranaguá. Isso vejamos porque, senhor presidente, assim afiançamos. Luiz Gonzaga Ferreira. Comitê de Londrina. O Comitê de Londrina, senhor presidente e senhores ministros, ele foi organizado, foi tentado reestruturar-se primeiro em abril de 1972. Mas não logrou êxito. Mas já em 1975, ele foi realmente estruturado, o de Londrina. E passou a fazer parte desse comitê, em julho de 1974, o Comitê Municipal de Londrina, nós encontramos aqui o nome de quem? Luiz Gonzaga Ferreira. Em julho de 1974, foi realizada uma reunião na residência de Dona Santa, como já acentuou o eminente ministro relator, onde participaram vários elementos, inclusive o Luiz Gonzaga Ferreira. E daí se discutiram as práticas necessárias para que fosse organizado o Comitê Municipal de Londrina, que deveria tomar parte na campanha eleitoral através de organizações de base, formações de comitês de bairro, distribuição de propaganda, etc. Então, nós estamos vendo que, realmente, o Luiz Gonzaga Ferreira já participou da reorganização do Comitê Municipal de Londrina. Ele foi aliciado em 1973, justamente quando o partido procurava se reorganizar no Paraná. O Flávio Ribeiro, que é um dos elementos mais ativos do Partido Comunista Brasileiro na região, nessa área do Paraná. Ele era membro da seção de entendimentos políticos. Nós vamos ver aqui, senhor presidente, então, o que é que existe, o que é que consta sobre o secretariado do Comitê Municipal de Londrina e as suas respectivas sessões. Foi o secretariado do Comitê Municipal de Londrina, assim ficou constituído. Flávio Ribeiro, codinome T, primeiro secretário. João Alberto Enec, codinome Setúbal, segundo secretário. Antônio Lima Sobrinho, codinome Tanaga, terceiro secretário. E membro do secretariado, Benjamin Souza Guimarães, do codinome Benigno, Antônio Aldo Souza e Silva, Nicanor Gonçalves da Silva, vulgo Boteira, Mal Contacto e Severino Alves Barbosa. Após a escolha do secretariado, eles então organizaram as diversas sessões. Então vem, primeira sessão, entendimentos políticos, encarregado, Luiz Gonzaga Ferreira. Então nós estamos vendo, senhor presidente e senhores ministros, que na realidade o Luiz Gonzaga Ferreira fazia parte do Comitê Municipal de Londrina como membro de uma das suas sessões, justamente a de entendimentos políticos. O Birajara Moreira. Birajara Moreira, nós vamos encontrá-lo em dois comitês, senhor presidente e senhores ministros. No comitê estadual, em que ele era segundo secretário, e na organização do Comitê Municipal de Curitiba. Ele ingressou no partido, é um velho militante, ingressou no partido em 1945. Então ele vem na clandestinidade, militando no partido, até que foi descoberto. Foram apreendidas realmente alguns documentos foram apreendidos em poder na casa desse acusado. Mas o que é importante para justamente o tribunal fixar a responsabilidade e a necessidade da custódia preventiva desse acusado é que justamente ele era segundo secretário do Comitê Estadual e que foi eleito em 1975 e tomou parte na organização do Comitê Municipal de Curitiba. Nós podemos ver aqui o seguinte, folha 866, o que é que o próprio relator diz sobre, o relatório diz sobre as atividades de Ubirajara Moreira. Membro efetivo do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro do Paraná até 1975, quando foi substituído por Diogo Afonso Jimenez, codinome Di, encarregado da seção de finanças do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro no Paraná. Cedeu sua residência para a reunião do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro do Paraná, realizada em janeiro de 1973. Agora, já em 1975, participou da reunião do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro, realizada em janeiro de 1975, sendo eleito segundo secretário. Participou de outras reuniões, justamente no município, para organizar o Comitê Municipal de Curitiba, e diz ainda o seu encarregado que ele foi encontrado em seu poder 2.000 cruzeiros pertencentes ao Partido Comunista Brasileiro do Paraná. Então, essa a atuação desse acusado recorrente, o Birajara Moreira. Então já temos, senhor presidente e senhores ministros, dois desses recorrentes que são realmente elementos pertencentes ao comitê, uma sessão de finanças, e política, e o outro segundo secretário do comitê estadual, que é o Birajara Moreira. Quanto a Laércio Figueiredo Souto Maior, ele é referido no comitê de Maringá. Evidentemente, senhor ministro, senhor presidente e senhores ministros, o comitê de Maringá não chegou a ser organizado. Estava em tentativa de reorganização quando os órgãos impediram que ele se reorganizasse. E esse Laércio Figueiredo Souto Maior, realmente ele já foi processado anteriormente na Justiça Militar e foi absolvido, e a participação dele aqui, na verdade, teve uma participação não tão ativa, já difere, evidentemente, dos dois anteriores, porque ele não chegou a fazer parte de nenhum comitê. Foi sustada a sua ação pelos órgãos de informações e segurança. Então, por quê? O comitê de Maringá não chegou a ser estruturado. Então ele tentava estruturar, juntamente com outros elementos, o comitê de Maringá, quando então foi preso e se encontra ainda sob custódia e solicita a revogação da prisão preventiva. Em situação idêntica a esse elemento, nós temos Antônio Elias Cecílio, que também era do comitê de Maringá. Seria, na certa, nomeado para alguma coisa diante das suas atividades e da sua ideologia. Mas, na realidade, ele, juntamente com o Laércio, ele tentava estruturar o Comitê Municipal de Maringá quando foi preso. Gregório Paradiuque, igualmente, esses três acusados, também esse terceiro se encontra na mesma situação dos outros dois. Procurava-se estruturar o Comitê Municipal de Maringá quando ele foi preso. Agora, a situação de Mário Gonçalves é completamente diferente desses três e idêntica àqueles outros dois, Luiz Gonzaga Ferreira e Birajara Moreira. Por quê? Porque ele é membro do Comitê Estadual e vai mais além. Ele não é só membro do Comitê Estadual, não. Ele é membro também do Comitê Municipal de Paranaguá. Isso nós observamos aqui no próprio relatório e na denúncia, quando dizem, ele é o 48º dos denunciados, senhor presidente. São 65 denunciados e nós vamos ver se esse egrégio tribunal, apenas para apreciar a revogação da prisão preventiva, tem tido os senhores ministros relatores, e nós outros também, um trabalho insano para ir tirando, apanhando e vendo realmente qual a atividade de cada um desses elementos dentro do partido e que contribuíram eles para a estruturação dos diversos comitês, quanto mais a primeira instância, o Conselho de Justiça, que trabalho não terá até ser sugado esse processo. Mas nós estamos justamente no Mário Gonçalves. Mário Gonçalves, senhor presidente, senhor ministro, é um dos mais importantes entre todos aqueles que foram acusados e que foram denunciados. Ele é membro efetivo do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro do Paraná. Ele é membro efetivo do Comitê Municipal do Partido Comunista Brasileiro de Paranaguá. Ele é primeiro secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista Brasileiro de Paranaguá. Participou de reuniões, é óbvio. Porque o encarregado de inquérito, quando faz um resumo que disso se serve o procurador para denunciar, ele não vai citar todo o depoimento e tudo o que consta no depoimento de cada um. Ele tira aquelas partes principais para fazer justamente, daí que não seria um resumo. Então, o resumo das atividades, que se nós fôssemos ler o depoimento prestado na fase inquisitorial de Mário Gonçalves Siqueira, que tem o codinome de Bonifácio, nós veríamos, então, a atividade desse acusado no Partido Comunista Brasileiro. Membro do Comitê Estadual, membro do Comitê Municipal de Paranaguá, primeiro secretário do Comitê Municipal, e participou de várias reuniões. É óbvio que todas, o Partido Comunista, o Partidão, e que Sua Excelência disse que ele já não apresenta essa periculosidade tamanha, porque ele é teórico, ele se reúne na clandestinidade, mas, senhor presidente, para nós, ele é muito mais perigoso do que qualquer outra atividade, porque aquelas que vão à rua através da guerrilha urbana, ou que vão lá para o interior através de guerrilha rural, esse é o inimigo ostensivo, o inimigo que nós conhecemos, e pior para nós é justamente aquele inimigo que nós ignoramos. Então, esses que estão na clandestinidade, essas organizações, como sobretudo essa do Partidão, essa organização, Partido Comunista do Brasil, pré-brasileiro, como quer que chamam, porque todos eles fazem parte do Movimento Comunista Internacional, ele, na clandestinidade, ele se torna muito mais perigoso. E tanto mais perigoso é o elemento intelectualizado do que o elemento que não tem uma certa cultura. Não obstante, aquele que não tem uma certa cultura, muitas vezes, ele é mais ativo do que aquele que não passa daquele do que a própria defesa denominou de esquerda festiva. Mas, na verdade, e agora voltamos ao prelúdio, ao primórdio do nosso arrazoado, como o tipo do crime é de organização, justamente se confunde a ação do sujeito com a ação da própria organização. E a organização sobrepõe-se à ação do sujeito e que se torna ela realmente a autora. Então, na verdade, senhor presidente, todos eles concorreram para a reorganização do partido. E todos eles, salvo o entendimento dessa augusta corte de referência a esses três elementos da reestruturação, tentativa de reestruturação do Comitê de Maringá, mas esses três, principalmente esses três, data vênia, senhor presidente, do brilhantismo da defesa, como ela se conduziu aqui, data vênia do seu brilhantismo, mas Luiz Gonzaga Ferreira, Ubirajara Moreira e Mário Gonçalves, esses como elementos ativos, pertencentes ao Comitê Municipal, Comitê Estadual e Comitê Municipal, e dentro da própria sistemática que vem sendo orientada aqui, tomada pelo Tribunal, eles merecem continuar custodiados. Quanto aos outros três, isso o senhor ministro relator dará uma explanação melhor sobre a atividade de cada uma. Mas no nosso pensamento, dentro do pensamento do crime de organização, dentro do nosso pensamento, merecem eles continuar sob custódia. Mas isso fica a critério do egrégio tribunal, se realmente esses três do Maringá devem ou não continuarem presos. Mas os outros três, com a devida vênia, repetimos, somos pelo desprovimento do recurso da defesa e a manter a decisão recorrida. Eu pareço, senhor presidente.
Com a palavra o ex-relator.
Senhor
presidente, senhores ministros. A defesa falou, ressaltou, ilustre advogado, a questão da morosidade do processo, ressaltando aquilo que, de outra feita, processo e recursos idênticos, semelhantes, a celeridade realmente. Estava vendo aqui, porque não é a jurisprudência, são os tratadistas, são os professores que recomendam aqui, por exemplo, a folha 21 da prisão preventiva de Tosse Malta, recomendando ao Hortolan que todas as vezes que houver garantia suficiente de que o indiciado não escape à ação da justiça, não o privar da sua liberdade durante todo o processo. Ordenada a prisão, pune-se urgentemente da celeridade do processo. Lembrando-se o magistrado que as suas horas de lazer são para o detido horas de cativeiro. Quaisquer que sejam as presunções. Porque nós não estamos julgando esses moços, não, esses... A Procuradoria-Geral salientou um aí, semi-analfabeto, um ensacador com o mais terrível de todos, o seu Marco. É o mais atuante que é possível. Talvez, nas notas do ilustrado Procurador-Geral, seja que nesse processo aqui não tem nada. Neste, pode ser que nas notas lá do relatório, isso tudo conste, mas as provas que o Ministério Público trouxe para aqui, que tem que me ater a isso, ao recurso às provas apresentadas pela defesa. E o que o Ministério Público contesta, juntando documentos de testemunhas, juntando depoimentos de testemunhas. É possível. É possível. Não estou pondo em dúvida, longe de mim, a palavra do Procurador-Geral. Não, é possível que o senhor Mário aí seja primeiro secretário, segundo secretário, presidente, diretório. Mas nesse processo aqui, o Ministério Público não fez prova disso. Quaisquer que... Nós não estamos julgando esse moço, nós estamos apenas apreciando a prisão preventiva. Quaisquer que sejam as presunções, o detido não é um condenado, e pois merece um tratamento especial. E por isso o Conselho Federal da Ordem dos Advogados fez tudo fez, para que esses advogados indiciados no inquérito tivessem uma prisão especial, um tratamento especial. E o senhor ministro recebeu, o conselho falou, e o delegado esteve lá e não tinha nem mesa, nem cadeira para sentar. Tirava os talheres, comiam com a mão. Mas isso é problema do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e que não tem nada com a atuação desse moço. Está aqui no processo. Mas nós temos apenas discutido da necessidade ou desnecessidade da prisão, porque já disse e repito hoje, nós estamos caminhando já mais um mês ou dois para o excesso de prazo. Não estou discutindo o excesso de prazo, porque o mínimo dessa pena já está se aproximando para esses homens. E vão, porque apenas 17 foram interrogados. Apenas 17 foram interrogados até hoje. Deveria o doutor Darcy Rissetti dar mais força a esse processo, porque tem para isso um delegado especial do ilustrado Procurador-Geral, que é um representante do Ministério Público, delegado especialmente para esse processo. Está lá. E ele está fazendo. Também o auditor substituto devia colaborar, cooperar. Mas não está colaborando, não está cooperando, porque é o que diz, e repito, é o que diz Hortolan. Ele devia se lembrar que as horas de lazer do magistrado são para o detido horas de cativeiro. Mas a necessidade da prisão desses moços é jurisprudência antiga. Fiz uma pesquisa e dei encontrar a mesma coisa hoje. Palavras mais bonitas, acordos mais bem feitos, mas todos dentro da mesma. Desde 1913, do antigo tribunal, da Câmara do Tribunal de Apelação da Guanabara, 1913. A prisão preventiva deve ter como principal fundamento, esse aqui é o principal. O principal fundamento é a sua conveniência, a sua necessidade. Se essa resulta de um receio de fuga para evitar um cumprimento de pena que possa lhe ser imposto. Mas os interesses vinculados ao distrito da culpa geram a presunção de que não se verificaria a primeira hipótese. Esses interesses podem ser de ordem material, mas também de ordem moral. Em ambos os casos, o abandono pode ser mais ruinoso que a própria defesa, que a própria pena, trazendo logo a desesperança e deixando sem defesa a causa. Na hipótese, está provado que o paciente, esse ensacador, terrível, casado com 3 filhos menores, um tem 7 anos, outro tem 9, outro tem 11, e me aprofundei nesse filho dele. E eu fui até lá. Imagina, 8 meses, um ensacador sem assistência material. Não é moral. A material é impressionante. 8 meses. Como admitir, eu aceito o seu presidente, seus ministros, que ele tenha, em tese, porque, se por hora só tem a denúncia. Porque por hora não há ministro sumário. A formação de culpa não teve início. Então nós temos o quê? Um relatório que nos conta desse processo e confissão na polícia. E 2 que tiveram sorte, que já foram ouvidos. E um disse que foi bem tratado e o outro que eu não quero ler. Nem dizer o nome. Porque nós não estamos fazendo o julgamento dele. E vai dar pano para a manga. Ele cita 5 nomes, 3 oficiais e 2 delegados. Dá o nome de todos. O que esse homem passou é bárbaro. Frente ao Conselho de Especial de Justiça, colegas desses 3 oficiais. Não cito o nome. Isso é prova para a defesa, é prova para que mais tarde, daqui a 2 ou 4 anos, talvez nem mais esteja aqui, porque na marcha que vai esse processo, é como se alentou o eminente ministro é Leite, só daqui a 8 anos. E eu só permanecerei aqui 5 anos, de maneira que até lá não vou assistir o julgamento desse processo. Não vou assistir o julgamento desse processo. Esse moço aqui, que o ilustrado procurador-geral, o Birajara, que é advogado industrial, homem rico, grandes propriedades, proprietário e sócio-gerente dessa firma, que está o contrato. Então, vem a jurisprudência diz, um sócio-gerente, um sócio solidário de uma firma comercial, com responsabilidade perante os seus assumidos, que exige a sua presença no distrito da culpa e cuja fuga acarretaria sua falência com as demais consequências de rigor do direito, revigorada esta circunstância pela dúvida estabelecida quanto à existência do próprio delito imputado, sofre constrangimento ilegal quando preso preventivamente. Evidente que esse homem vai fugir, que o Conselho não justificou, não. O Conselho não justificou. Certo? É aquilo. Nega a prisão preventiva requerida do Ministério Público de 11. Está aqui a relação à Folha 73. Manda soltar mais 4 por deliberação do Conselho. Também não foi o Ministério Público. Mas o Ministério Público juntou documentos, juntou depoimentos, já em juízo, termo de qualificação, interrogatório de vários deles. É imenso, é trabalhoso a leitura disso. Eu vou ler um depoimento, por exemplo, de Ubirajara, que a Procuradoria-Geral agora diz que faz parte, que é membro do comitê, mas que no processo, nesse processo não tem... Mas eu admito, eu aceito o que disse para a Procuradoria-Geral, que não está nesse processo, eu aceito. Que ele era membro. Mas isso dito por quem? Depoimento do inquérito. Então ele chega em juízo e disse, mas como... Então tem que dar valia ao depoimento dele, já em sumário, frente ao conselho, um depoimento imenso, eu não vou ler, porque eu não estou fazendo prova. Diz ele, dizer, mas sempre pertenci, sempre fiz reuniões do diretório do MDB, que sou candidato, e vai por aí contando a história dele, uma, duas, três, quatro coisas. Não vou ler. Porque tem prova. Eu estou vendo a necessidade de um homem que é industrial, que é advogado, que é estabelecido e que traz a prova da junta comercial desse contrato dele que ele tem, o vínculo, ele tem obrigações com a sociedade do Paraná. Ele não pode fugir. Ele não pode fugir. Eu queria que o Conselho me desse um motivo, senhor presidente dos Estados Unidos, me desse uma presunção de fuga, que esse homem fosse um perigoso, pelo menos. Mas não falam nisso. Ele, então, a denúncia é dando para o agricultor, para o ensacador, para o engenheiro, para o médico, o mesmo tratamento. Eu não aceito isso. E põe em liberdade 15 sem dizer porquê, o Ministério Público pede a prisão preventiva de 15, ele nega, indefiro, ponto. Isso é justificar. Deveria justificar. Eu penso assim, porque ele tem recurso na lei, o Ministério Público podia recorrer, dizendo a denúncia que o homem é comunista, porque já é processado na Justiça Militar, já fui. Fui processado. Absolvido em Curitiba e por unanimidade pelo Superior Tribunal Militar, foi o relator ministro Valdemar Torres, ministro Silvio Moutinho Revisor. Faz a prova disso. No dia 14 de dezembro de 73. Não posso acusar, eu não posso pedir que seja mantida essa prisão preventiva para um homem que o órgão de segurança disse, nada consta. Não entendo, então se prende. E depois disse para um agricultor, um Gregório, um homem quase analfabeto, como? Tratando a sua lavoura e vai... Que entrave ele pode dar à Justiça Militar? Qual é o entrave? Qual é o prestígio dele para entravar uma formação de culpa frente a um conselho especial, composto de um conselho de oficiais superiores? Ele não tem força nenhuma. Ele é aqui. E aí, o senhor? É impressionante. Isso é agora, 29 de novembro de 1975, agrede o tribunal. É a Polícia Federal. Seu Mário Gonçalves Siqueira, casado e sacador, de Pernambuco. Nada consta. De nada consta contra a pessoa de mar, documento de folha 181. Eu posso dizer que esse homem é membro do comitê? Eu não posso acelerar isso. Porque são os órgãos que informam. Nada consta. Mas não estou entendendo isso. Então é a dúvida. Para esses moços, eu vejo, não vejo dúvida não, mas é a dúvida. Porque é uma autoridade que diz, mas eu não estou apreciando a prova, eu não estou dizendo que ele não é comunista. Ele pode ser comunista, ele pode ser ativista. O que eu quero dizer é que ele está preso há 8 meses, sem formação de culpa, entrando já no outro período, que é de excesso de prazo, e que o Conselho não trouxe para mim, como relator, nem o Ministério Público, que está acompanhando esse processo lá, não trouxe um convencimento tal, certo? Não, esse homem é perigoso, esse homem agiu mal, ele pode fugir, não diz nada. O que diz é o seguinte, é a Procuradoria-Geral dizendo, escrevendo, a folhas 313, que é fraca a documentação e fraca a fundamentação, e pouca precisão com referência à situação de cada réu. É o doutor Otávio Magalhães do Vado que escreveu. Está escrito. Fraca fundamentação, pela sua generalidade e pouca precisão. Necessidade da prisão preventiva, um homem estabelecido, industrial, um advogado. Eu não estou tirando esses homens do processo, não. Eles vão responder o processo. Eles vão mostrar, e o Ministério Público também, aí é o contraditório, vão demonstrar, esclarecer, contraditar tudo que ele é diretório, é membro do diretório, não é do diretório do MDB, não, é do Comitê do Partido Comunista. Aí, então, você condena. Mas não é hora de condenar ninguém. Não é hora de condenar ninguém. Devem esses homens, o ilustrado procurador-geral, já excluiu três. Achou que não mata ninguém. Há três lá mesmo que debate, deve ser revogado. E quais são os motivos de revogação para aqueles 15 que eu li aqui? De reuniões, de PCB, e que o conselho, o promotor pede, não, prisão preventiva. Indefiro, ponto. De modo, senhor presidente, que o Ministério Público lá devia fazer é contrariar essa documentação oferecida desses advogados, professores, e que não são advogados desses bancos, e que Mário Gonçalves está aqui, 29 de novembro, nada consta contra a pessoa demais, então isso é falso. Sei. Mas o crime é reconhecido, Pedro Tabelião, Pacheco, confere com o original, escrivão da auditoria da Quinta CJM, está aqui o documento. Está aqui o documento. E vem mais. Vem 26 pessoas, comerciantes, professores e companheiros atestando a declaração de que eles, o senhor Mário é um sujeito, um bom cidadão, cumpridor dos deveres, e na sociedade nada há que desabone na sua conduta e na sua moral. Quer dizer, são esses documentos que estão aqui que eu pensava que podia dispensar, sobretudo quando o Ministério Público pede a prisão preventiva e vê um conselho e diz, por unanimidade de votos, indefiro, folha 185. E não justifica por que indeferiu. A folha 185. O Conselho resolve, por unanimidade de votos, indeferir o pedido do Ministério Público de custódia preventiva contra A, B, C, 15. Indefere, sem dizer por quê. E eu li. Está três deles, que eu escrevi aqui. Teodolino Alves, folha 58. Esse moço está solto. Tem cinco reuniões, 240 exemplares da Voz Operária. Está solto. Ministério Público achou. Esmeraldo Blasi, folhas 42, está solto. São os dois mais ativos. Senhor presidente, acolho o recurso criminal para que Luiz Gonzaga, Ubirajara, Laércio, Antônio, Gregório e Mário, em liberdade, respondam ao processo contra a ação penal que lhes foi intentada frente ao Conselho da Quinta CJM. É o meu voto.
O voto da excelência está da provimento de recurso para revogar
a prisão para eles em liberdade responder ao processo.
Senhores ministros, o voto do ministro relator é no sentido da provimento ao recurso dos recorrentes Luiz Gonzaga Ferreira, Virajara Moreira, Laércio Figueiredo, Souto Maior, Antônio Elias Cecílio, Figório Parandiuque e Mário Gonçalves Ferreira para polos de liberdade, sem prejuízo do processo, da discussão vota. Alcides, se deseja falar.
Ministro Amarillo, ministro relator, o meu voto, o primeiro voto, aqui no recurso, tem seguinte citado, pertencer ou não pertencer a comitê. Eu disse que não era um critério absoluto. Não podia haver critério absoluto no caso. Mas para mim é muito importante saber isso, apurar
Quanto a esse Mário Gonçalves, que o procurador disse que ele é membro do Partido Comitê Estadual e membro do Comitê Municipal de Paranaguá. Quer dizer, membro de dois comitês, e o estadual que é o mais importante. Agora, Vossa Excelência disse que não encontra nada aí. Para encontrar, eu procurei na denúncia.
Exato.
A denúncia dizia, é. Então eu fui cotejar com o relatório. O relatório dizia, não é. Não é membro do Comitê de Paranaguá. O homem era acusado de ser membro do Comitê de Paranaguá. Então eu concluí que ele não era membro do Comitê de Paranaguá. Mas a maneira de se saber se é cotejar a denúncia com o relatório. Só assim. Porque se não foi feita prova ainda, não se pode, porque nós não estamos julgando, como diz Vossa Excelência. Mas a maneira que eu tenho de apurar a necessidade da prisão é saber a capacidade de ação, de liderança do homem. E então eu vejo pelos membros do comitê. Porque se ele é escolhido membro de um comitê, é porque tem capacidade de liderança. No meio daquela multidão toda, daquela legião de comunistas, se um é escolhido para líder, para secretário, é porque esse homem tem capacidade de liderança. Então, para mim, é importante saber isso. Esse nada consta aí, por exemplo, para mim não vale nada.
Não vale?
Para mim, não. Porque isso aí são os antecedentes. A quinta CJM informa que nada consta. Pode não constar nada contra ele no passado. Nunca respondeu a inquérito, nunca foi indiciado, nunca foi processado. Mas, atualmente, ele pode estar atuando no Partido Comunista. E fervorosamente, pode, nada impede que esteja. Agora, se não há nada no passado, a auditoria tem que dizer, nada consta no passado. Quer dizer que esse nada consta, para mim, para meu juízo, não tem importância no caso. Porque nada consta no passado, mas eu quero saber no presente. No presente, que o partido começou, essa tentativa de organização começou há 2 anos, eu quero saber é se ele é mesmo membro do partido, do comitê estadual e do comitê de... Isso é que eu quero saber.
O que diz a...
Se o relatório diz... Se a denúncia diz...
A denúncia diz...
E o relatório confirma...
A denúncia diz...
Que porque o doutor procurador há de ter se baseado em alguma coisa para afirmar isso.
Exato.
Que ele é membro dos 2 comitês.
Exato.
E então eu quero saber onde é que está isso. Isso é importante para meu voto.
Nisso Alcides, diz a denúncia. Mário Gonçalves Siqueira. Confessa que em 1971 foi eleito primeiro secretário do Comitê Municipal de Paranaguá, do PCB. 1971. Confessa que num domingo de janeiro de 1975 participou da reunião do Comitê Estadual do PC em Curitiba. São os 2 pontos principais que Vossa Excelência deseja.
Na denúncia. Isso na denúncia. Agora Vossa Excelência cotejou com o relatório.
Eu não tenho relatório.
Ah, não tem. Porque só um recurso trazia o relatório na íntegra. E é exatamente aquilo que eu relatei aqui. Então eu pedi todos os elementos para isso.
Eu tenho a denúncia do doutor Mandes, a confissão dele.
Que era o recurso, parece que era 1024.
E a qualificação dele?
5024. Esse relatório está na íntegra só num, tanto que era o mais grosso. Aí eu encontrei todos os elementos para cotejar a denúncia com o relatório. E eu cotejando, encontrava. Agora eu já sei onde é que o procurador viu isso. Porque ele afirmou, pode ter visto nesse...
Exato, pode ter no relatório.
Nesse relatório, pode ter visto. Agora, se a denúncia diz e o relatório confirma, então, para mim, está certo que ele é membro dos 2 comitês. Certo?
Eu tenho essa declaração dele, transcrita na denúncia, a denúncia dizendo que confessa que em 1971 foi eleito primeiro secretário do Comitê Municipal de Paranaguá e tem a declaração dele, a confissão dele, a qualificação interrogatório frente ao Conselho. Ele já foi...
Agora também não consta se ele continua com o membro do Comitê.
Não. Mas ele disse que essas reuniões todas foram do MDB. É. E cita aquelas coisas que a gente já sabe, né? Aquele problema de tortura, essas coisas que não interessam.
A palavra, o ministro Honório. Senhor Presidente, senhores ministros, eu ouvi atentamente tudo que foi aqui debatido, mencionado também pelo ilustre subprocurador, pelo doutor advogado, e tenho ouvido falar muito sobre desnecessidade da prisão, sobre a questão do indivíduo ser banqueiro, ser rico, ser isso, ser aquilo, e o outro ser pobre.
Eu acho que cada um tem sua faixa de ação. Aquele que é rico vai, então, quanto à desnecessidade da prisão, a meu ver, está perfeitamente enquadrado no que diz o artigo 267. Se não, vejamos. Alguns dos senhores têm alguma dúvida que um advogado, que um banqueiro, que um chefe de uma qualquer coisa, de uma firma, terá mais ou menor influência? Então, aqui diz o 267. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva quando, por quaisquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse inicial do acusado, presumir que este não fuja. Está muito bem. Então, eu concordo que nessa parte, eles incidem nessa parte, são beneficiados por isso. Mas continua a leitura. Nem exerce influência em testemunha ou perito, nem impede ou perturbe, de qualquer maneira, a ação da justiça. Pelo amor de Deus. Eu não tenho dúvida que esses elementos terão muito maior influência e poderão perturbar a ação da justiça. Outra coisa que eu ouvi, que o relatório, que a instrução criminal não se levaria em conta quando da fundamentação da prisão preventiva. Ora, meu Deus, só pode ser, basicamente, um inquérito policial militar, que eles estão iniciando agora o contraditório, estão iniciando justamente os depoimentos de juízo. De maneira que era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Muito obrigado. Voto da turma, senhores ministros. Ninguém deseja mais usar a palavra. Vou tomar o voto. O tribunal já sabe, o voto do relator é no sentido de dar provimento ao recurso e revogar a prisão preventiva dos recorrentes. São seis, cujos nomes eu já finalei. Vou tomar o voto, senhor ministro. Vinícius Jaci.
Porque está com o relator.
Vinícius Fábio.
Nega
provimento. Mantém. Nega provimento ou recurso.
Também nega provimento. Mantém.
Nega provimento. Ministro Hélio.
Estou com o relator.
Com o relator. Ministro Geral, por favor.
Com o relator.
Ministro Cizeno.
Com o relator.
Com o relator. João Demar.
Este processo na Paraná, em consequência do qual o Conselho decretou várias prisões preventivas, deixou de decretar outras a pedido do Ministério Público, fez com que vários recorrentes batessem as portas deste tribunal. Aqui foram sorteados vários ministros relatores. E o primeiro a relatar um desses recursos foi o eminente ministro Alcides Carneiro. E ele fixou para ele, e por assim dizer, para o tribunal, um princípio que vem sendo adotado, contra o qual eu me opunho, que era justamente de verificar pela denúncia ou pelo relatório a intensidade da prática delituosa. E essa intensidade, segundo aqui foi explanado, consistia em os indivíduos participarem de comitês. Teriam maior responsabilidade do que aqueles que se apresentassem como meros filiados ou simpatizantes. Eu confesso que, sob prisão preventiva, eu tinha um outro entendimento, eu tenho. Começo por verificar que a doutrina que aqui se cita e que realmente sempre foi observada é com relação a crimes de natureza comum e crimes de natureza militar. A criminalidade prevista na Lei de Segurança Nacional, principalmente no artigo 43, ela se me apresenta com umas características que, no meu modesto entendimento, de certo modo, repelem aquela doutrina que se firmou e aquela jurisprudência que já se assentou. Isto é, desde que o delinquente apresente aquelas características, ser chefe de família, ter domicílio certo, ter recursos que fazem presumir a sua fixação ao distrito da culpa, que são as regras postas tanto no nosso Código do Processo Penal Militar como no próprio Código do Processo Penal Comum. No meu entendimento, essas regras, esses princípios, realmente devem ser muito bem observados naqueles crimes, principalmente de natureza individual, em que a posição de um só indivíduo, ou no máximo dois, pode ser desde logo examinada em função dos interesses da justiça na aplicação da pena, em função da influência que possam ter na apuração dos fatos junto a testemunhas e outras provas. Mas esse artigo 43, que nós estamos agora sentindo a dificuldade da justiça se fazer presente num processo em que o promotor, baseado naturalmente no inquérito, está responsabilizando nada menos de 65 pessoas, das mais variadas condições, porque a natureza desse delito, e nós somos testemunhas disso através dos processos que examinamos, tem feito a esse crime ser atraídos os indivíduos das mais variadas condições. Nós aqui temos tido a oportunidade de examinar prisão preventiva contra professores, contra cientistas, como no caso da Bahia. E o tribunal ali se colocou examinando esse mesmo problema que agora é posto ao seu exame, quer dizer, a conveniência ou a necessidade. Isso porque, naquele caso, não havia a delonga do processo, não se podia falar, não se falava em excesso de prazo. E fixado nesse entendimento da conveniência e da necessidade, o tribunal, por duas vezes, não revogou a prisão preventiva daqueles recorrentes. Aqui um processo volumoso, em que realmente, como salientou o eminente advogado, professor Aleno Fragoso, o Conselho responsabilizou, através do decreto da prisão preventiva, várias pessoas e deixou de responsabilizar outras. Mas aqui, desde o início, o entendimento é de que deva ser examinado preliminarmente a intensidade do cometimento delituoso através da situação em que se encontram os recorrentes. E aqui tem o tribunal, então, separado sobre esse aspecto, a conveniência ou a necessidade. Assim, quem pertence a comitê não merece ter revogado a prisão. Quem não pertence a comitê pode responder solto. Então, se fixou aqui, no início, logo esse entendimento de que a responsabilidade pela atuação delituosa estaria de certo modo, orientando aqui sobre a conveniência ou a desnecessidade. Eu tenho também recursos ainda oriundos também no Paraná. E desse mesmo processo, o ministro relator já proclamou que tem vários também. O ministro Alcides Carneiro já relatou também vários processos, vários recursos. E eu, nesta tarde, há 6 recorrentes, dos quais 3 a própria Procuradoria-Geral reconhece, tomando por base as decisões anteriores desse tribunal, que não merecem ter revogada a sua prisão, porque estariam mais comprometidos. E deixou ao critério do tribunal examinar ou não a conveniência ou a necessidade em relação aos 3 outros. Ora, cada relator examina os processos que lhe são submetidos e faz o seu juízo. Mas, de qualquer forma, eu não sou relator nesta tarde, e, entretanto, eu me fixo num princípio que o tribunal, em decisões anteriores, já assentou. Então, baseado nesse entendimento anterior e tomando por base a própria manifestação da Procuradoria-Geral, meu voto é no sentido de negar provimento a 3 e dar e acompanhar o relator com relação aos outros 3 revogando a prisão. É, usa os citados pelo procurador.
Ah, eu tenho aqui, meu.
É, Luiz Gonzaga Ferreira, Laércio Souto Maior e o Birajara, né? Ao contrário.
Já sei.
Vamos... Mário Gonçalves. É. Eu me fixo nos 3 nomes.
A todo dia. Você... Com relação a esse tema, excelência, Vossa Excelência mantém a prisão.
Procurador.
Nega provimento? Quais são os 3 que Vossa Excelência nega provimento? Nega. Luiz Gonzaga Ferreira, ele nega.
Não é o Birajara, não. Sabe quanto é? É o Birajara?
Moreira.
É Laércio.
Siqueira.
Laércio, o Birajara.
Não.
Não.
Luiz Gonzaga, o Birajara e Mário Gonçalves.
O Birajara, pois é.
Nesses 3, ele mantém. Então, Ministro Valdemar, Vossa Excelência nega provimento ao recurso e mantém a prisão de Luiz Gonzaga Ferreira, o Birajara Moreira e Mário Gonçalves Siqueira. Excelência, nega provimento e mantém. E dá provimento.
De acordo com o entendimento do tribunal.
Não, é. Vossa Excelência, eu voto, você não é entendimento de Vossa Excelência nessa hora. E Vossa Excelência mantém e nega provimento.
Não é princípio.
Sim, não é princípio, mesmo. Eu voto na hora. É lógico, não é princípio.
Não tem entendimento de princípio.
Mantém. É. Com relação aos outros 6, Vossa Excelência nega poder. O vice-relator não se opõe? Ele...
relatório. Eu tenho aqui o relatório na parte que me respeita a cada um dos acusados. E esse relatório do encarregado de inquérito não consta dos autos. Mostra que eu poderia requerer, nesse momento, a juntada é apenas das folhas que se referem aos acusados. E quero esclarecer ao tribunal, em relação a três dos recorrentes, que afirma Antônio Cecílio participou de reunião, Laércio participou de reunião, Gregório Paranjú participou de reunião, são os três a que se referiu o ilustrado doutor procurador. Gregório Paranjú participou de reunião, Laércio participou de reunião, Antônio Elias Cecílio participou de reunião. Em relação aos outros três, de Luiz Gonzaga, de Mário Gonçalves Siqueira, diz o relatório, membro efetivo do Comitê Estadual do Partido Comunista do Paraná, membro efetivo do Comitê Municipal do Partido Comunista, primeiro secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista de Paranaguá, participou de reuniões do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro, Mário Gonçalves Siqueira, de Birajara, Moreira, membro efetivo do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro do Paraná, que é maio de 1975. Justamente a defesa salientou o fato que o relatório diz que ele foi membro até maio de 1975, foi mencionado pela defesa. Enquanto que, com referência a Luiz Gonzaga Ferreira, o relatório não diz que ele era membro, o relatório diz que ele era ligado ao Comitê Municipal de Londrina. Só que eu requeiro a... De modo que adotar orientação de Vossa Excelência, seriam quatro e não três. Por favor, seguido pela
função. Ei, bota os três. Os três apontados são procuradores.
Voltei o voto. Senhor presidente, porque. Aliás, eu estou também estranhando aqui que parece que não consta do processo relatório. Não consta do relatório? Bom, porque aqui, pelo que eu... Permita a Vossa Excelência aqui uma condenação rápida. O eminente professor Helene Fragoso, ele faz uma distinção entre membro e comitê, que seria o integrante do comitê, e aquele que estaria ligado ao comitê. Mas, pelo que eu ouvi, não sei se consta dos autos, mas foi dito pelo procurador-geral, ele também teria um setor, que era o setor político. Eu ouvi do procurador-geral...
Como
é
que
a palavra,
ministro Valdemar?
Presidente, eu estou querendo justamente me situar bem, inclusive sabendo que é que consta e não consta do falso. Porque, data vinda do procurador-geral, doutor procurador, quando disse que o senhor Luiz Gonzaga Ferreira era membro do comitê, que a denúncia não traz isso, não. Não dá ele comitê. Ele foi aliciado por Flávio, com o codinome Sérgio. Participou de uma reunião na casa de uma mulher conhecida por Santa. Mas ele nunca fez parte de comitê e o relatório também não faz essa referência. Não está na denúncia, é isso que eu disse. Ah, bom, nesse caso eu tenho que reconsiderar então o meu voto.
Eu
reconsidero o voto com, desde que não consta dos autos esse relatório com essa afirmação, eu reconsidero e dou provimento com relação
ao Luiz Gonzaga Ferreira.
A esse que não custa.
Sim, ministro, Vossa Excelência dizer nominalmente, acho que Vossa Excelência dá, acho que Vossa Excelência nega.
Certo.
Porque a presidência tem.
Claro, eu dei três nomes, dos quais deve ser excluído pelo reconsiderar, justamente esse fato não constava. O relatório e não se dizer que ele é membro do comitê.
Então, a denúncia não traz nada. E o relatório é ligado ao comitê.
ligado ao comitê, o relatório, mas a denúncia não diz.
Então, Vossa Excelência mesmo. Então, Vossa Excelência, mantém a prisão preventiva, né, de um Birajara Moreira e Mário Gonçalves Siqueira, com relação aos outros três da comitê. Quatro.
Por serem membros do comitê. Membros do comitê. Esses dois. O outro não é membro do comitê, está apenas ligado, mas não é membro do comitê.
O quarto, Vossa Excelência, dá provimento para revogar. Ministro Mohamed,
eu já estou bem esclarecido e retifico mesmo. Meu voto era exatamente igual a esse do ministro Valdemar. Os que é de acordo até com um raciocínio muito bem feito pelo ministro Alcides Fragoso. Que ele teve cuidado no passado, quando julgou o mesmo um caso idêntico, de cotejar o relatório com a denúncia. Nós estamos vendo agora que eram três, mas restaram dois, os que fazem parte realmente do comitê. Para esses dois, eu nego. Para os outros, eu concedo. Exatamente de acordo com o voto do ministro Valdemar Torres da Costa.
Certo. Ministro,
eu também tenho a ver.
Presidente, eu devo dizer que esse critério não é um critério que está sendo atribuído a mim, eu aceito. Aceito a paternidade. Mas não é absoluto, meu Deus. Pode aparecer um aqui que não seja de comitê nenhum, mas que seja um líder em conteste, ativista, esse eu negarei também. Eu deixarei que ele fique na cadeia, preso, enquanto for necessário. Porque, é como dizer, eu lembrei aqui outro dia, o Bento e Faria, a prisão preventiva é uma injustiça necessária. Para se aferir, é preciso ver qual é a atuação de cada um. Para se aferir isso, é ver se ele é membro do comitê. É a única maneira que eu tenho de saber. De forma que aqui eu só encontro um. De forma que eu estou com o relator, salvo quanto a Mário Gonçalves. Quanto a esse, eu nego o que eu disse. Esse eu mantenho a questão. Mário Gonçalves. Que esse é membro de dois comitês, estadual e municipal. Deve ser muito importante para o partido.
Veja, eu vou proclamar o voto, senhores ministros. Vejam, ministros queiram prestar, me permitam, eu vou proclamar o voto para que depois se esclareçam, veja a divergência de voto com relação a todos. Pelas anotações, para nós do secretário da presidente, por maioria de votos, o tribunal deu provimento ao recurso para revogar para o presidente Luiz Gonzalez. Com maioria, Luiz Gonzaga Ferreira, o Birajara Moreira, Laércio Figueiredo Souto Maior, Antônio Elias Cecílio e Gregório Paradiuque. Por maioria, o tribunal negou o provimento de 5. E por maioria, de 6 a 5, manteve a prisão preventiva de Mário Gonçalves Siqueira. Vamos ver.
Doutor, pode conceder a revogação a todos. Com relator votado, Jaci Pinheiro, Hélio Leite, eu, Cisano Sarmento e Silvio Motinho. 1, 2, 3, 4...
Não, Silvio Motinho não.
Então tá aí.
Vejam bem, faz favor, as anotações da presidência. Por maioria, foi dado provimento e revogaram a provimento de 5. Os quantos, 6? Por maioria. Por maioria, 6 a 5, foi mantida a prisão preventiva em Mário Gonçalves Siqueira. Creio que é essa a decisão, a dúvida. 4. 5. 5 saíram por maioria. Então revogou. Maioria de votos. E por maioria de votos, o tribunal manteve a de 1, Mário Gonçalves Siqueira. Essa é a decisão do tribunal proclamada. Senhores ministros, esta decisão do tribunal que eu acabo de proclamar, e, dado de atraso da hora, vou suspender a sessão. Está bem?